Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 15 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Nintendo, que está sendo bastante criticada nos Estados Unidos pelo lançamento daquele NES Classic Edition que eu venho comentando aqui. Com a abertura das vendas, os estoques iniciais se esgotaram em questão de segundos, o que frustrou centenas de milhares de clientes porque eles não conseguiram nem ver a página de compra do produto. Teve muita gente que estava ali atualizando a página loucamente e de uma hora para outra viu o aviso de em breve ser substituído pelo aviso de esgotado. Em resposta a isso, a Nintendo disse que está correndo para tentar reabastecer os estoques dos revendedores o mais rápido possível. Enquanto isso, no mundo do streaming de música, o Google liberou umas atualizações na estrutura do serviço Play Música para deixar a coisa toda ainda mais inteligente. A partir de agora, o Google vai começar a cruzar diversas informações, como por exemplo suas atividades, sua localização, previsão do tempo e, óbvio, né, suas preferências, para sugerir playlists que tenham a ver com seu contexto naquele determinado momento. Na prática, o Google vai usar os algoritmos dele para sugerir diferentes playlists quando você estiver no trabalho, na academia ou, sei lá, largadão no sofá num dia mais gelado, e eles disseram ainda que o algoritmo vai melhorando ainda mais conforme o usuário vai usando o serviço. Agora o assunto é a Amazon, que foi condenada a desenvolver uma ferramenta para que pais, mães ou responsáveis consigam pedir reembolsos quando os filhos deles fizerem compras internas indevidas dentro de aplicativos. Essa decisão vem depois de um outro julgamento que definiu que a Amazon facilitou compras internas em apps infantis, o que gerou quase 90 milhões de dólares em transações não autorizadas. Agora ela vai ter um ano para desenvolver um sistema que facilite o reembolso sempre que o responsável de uma criança quiser, além de também modificar um pouco o processo de compras internas para tentar prevenir esse tipo de situação. Ontem a Microsoft deixou escapar que vai lançar o Visual Studio para Macs. Num post que já não está mais no ar, a Microsoft falou que o Visual Studio para Mac vai ser lançado até o final desse mês, para alegria de quem usa Mac, mas acaba tendo que recorrer a um PC na hora de programar em determinadas linguagens. Eles vão mostrar um preview desse lançamento durante a conferência Connect, que está marcada para começar amanhã, no que era para ser uma surpresa que a própria companhia acabou estragando. Ainda sobre a Microsoft, o Eugene Kaspersky, que é o dono da empresa de antivírus que leva o sobrenome dele, publicou um post chamado "Chega, não aguento mais". No texto, ele diz que está bem incomodado com a forma como a Microsoft incorporou o Windows Defender no Windows 10, dizendo que essa atitude é anticompetitiva e veio para prejudicar o mercado de desenvolvedores de antivírus. Ele lista diversos motivos que levaram ele a escrever essa carta e mostra como a Microsoft poderia mudar o comportamento do Windows para promover a concorrência desse mercado. Ele fala ainda que já enviou diversos pedidos para os órgãos regulatórios dos Estados Unidos e da União Europeia, mas que ninguém deu muita bola para ele. Enquanto isso, lá na China, o jornal estatal do país publicou um texto dizendo que se o Donald Trump cumprir a promessa de aumentar os impostos dos produtos chineses, eles vão promover um boicote aos produtos americanos. Eles disseram que vão cancelar encomendas de aviões que eles fizeram para a Boeing, falaram que vão pedir para a Airbus fazer isso porque ela é francesa, falaram que vão parar de comprar carros americanos e iPhones também, passando a dar preferência para outros produtos de outros países e por aí vai. Já um outro mercado que também está começando a ver o impacto da eleição do Donald Trump é o mercado de e-mails. A empresa suíça ProtonMail, que oferece um serviço 100% criptografado, disse que em 48 horas eles viram o número de novos assinantes dobrar. Enquanto isso, existe um movimento liderado por alguns desenvolvedores independentes que está pedindo para que as empresas de todos os portes mudem a forma como eles coletam e armazenam as informações dos clientes para que seja impossível eles serem obrigados a repassarem isso para o governo americano quando Trump tomar o poder. Ainda sobre esse assunto, lembra que eu comentei na semana passada que vários CEOs tinham mandado cartas para os funcionários tentando tranquilizar a galera e motivar todo mundo depois da eleição? Então, o CEO do Grubhub tentou fazer uma coisa parecida, mas acabou pisando feio na bola. Ele mandou um e-mail para a companhia inteira dizendo que não concordava com os pontos de vista do Donald Trump e falando que qualquer pessoa que concordasse com o cara tinha que pedir demissão. Como não poderia deixar de ser, poucas horas depois o e-mail dele já estava estampando os principais sites de tecnologia do mundo, com matérias que essencialmente estavam falando que ele estava obrigando os funcionários que votaram no Trump a pedirem demissão, o que tem gerado um avalanche de reviews negativos do Grubhub lá na App Store e no Google Play dos Estados Unidos. Depois de toda essa polêmica, o CEO da empresa publicou uma carta pedindo desculpas e dizendo que o problema não é quem votou no Trump, mas sim quem não promove os princípios de igualdade e diversidade, mas a essa altura o estrago já estava feito e as avaliações negativas não param de chegar. E por último, sobre o impacto da eleição do Trump no mundo da tecnologia, quem ouviu o Lupo Matinal de ontem deve se lembrar da polêmica envolvendo o Facebook e a hipótese das notícias falsas que pintaram lá no site antes da votação ter influenciado no resultado. Ontem, o Mark Zuckerberg voltou a comentar o assunto e disse que o Facebook está desenvolvendo ferramentas que a galera vai poder usar para sinalizar notícias falsas. Ele também voltou a dizer que, apesar de saber da responsabilidade que o Facebook tem, ele acha que é improvável que o que apareceu ali no site tenha influenciado no resultado das eleições. Agora, curiosamente, ontem o Gizmodo publicou uma matéria dizendo que o Facebook chegou a desenvolver, mas nunca usou uma ferramenta que bloqueava notícias falsas ou feitas para confundir as pessoas. O Gizmodo disse que o Facebook concluiu que essa ferramenta ia acabar bloqueando um número enorme de sites pró-Trump e que eles desistiram da ideia justamente por medo de influenciar nas eleições. Perguntado sobre isso, o Facebook disse que o Gizmodo tá mentindo, que eles nunca desenvolveram, muito menos engavetaram esse projeto ou essa ferramenta. Agora, quem botou mais lenha nessa fogueira foi o próprio Trump, que falou pro programa 60 Minutes que não só o Facebook, como também o Twitter, Instagram e as redes sociais em geral ajudaram ele a vencer, graças ao poder e alcance que ele conseguiu conquistar nesse tipo de mídia. E já que eu falei sobre o Facebook, deixa eu comentar rapidinho que eles vão lançar no Canadá e na Austrália nessa quinta-feira umas salas de bate-papo dentro do Facebook Messenger. Essas salas, que podem ser públicas ou privadas, vão aceitar até 250 participantes de uma vez e vão ser divididas por temas, assuntos ou tópicos de diferentes interesses. Ainda sobre apps de mensagem, ontem o WhatsApp começou finalmente a liberar as aguardadas chamadas em vídeo. Isso ainda deve levar alguns dias para aparecer para todo mundo e se você quiser aprender a usar o recurso, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. Ontem a Apple liberou para os desenvolvedores novos betas das próximas versões do iOS, tvOS e macOS Sierra. A principal novidade ficou por conta do iOS, que lá nos Estados Unidos removeu o aplicativo de vídeos, no que parece ser uma preparação para a estreia do app TV, que também já está aparecendo no beta, só para quem mora por lá. A Apple também removeu aquele recurso de SOS que pintou no beta passado, exceto pela Índia, que continua tendo acesso à novidade, e adicionou uma nova animação no iMessage, que faz um monte de corações tomarem a tela junto da chegada da mensagem. E falando no iOS, ontem pintou lá no blog do iPhone um guia bem bacana com umas dicas para otimizar o consumo da bateria no iPhone e no iPad. Como a bateria é sempre um dos principais motivos de reclamação de basicamente todo mundo hoje em dia, vale dar uma espiada lá no texto, deixei o link aqui na descrição. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, ontem o Apple Pay ganhou a habilidade de fazer doações para algumas ONGs e organizações sem fins lucrativos. Essa é uma novidade bem bacana e que deve reduzir ainda mais a barreira para que a galera se anime para fazer uma doação, e o negócio agora é torcer para que isso seja liberado logo logo para mais países junto com a expansão do próprio Apple Pay, porque né, demorou. E por último, sobre a Apple, ontem foram publicados os reviews do novo MacBook Pro com a Touch Bar. Essencialmente todo mundo parece concordar que o recurso é bem bacana e tem tudo para ser muito útil, mas claro, ainda tem um pouco mais de chão, precisa de um pouquinho mais de polimento ali para atingir todo o potencial dele. Eu deixei aqui na descrição alguns links de reviews, junto de um outro link para um programa gratuito chamado Touché, do desenvolvedor Daniel Yakult. Ele instala uma Touch Bar virtual no rodapé de qualquer Mac para que a galera consiga ter ali um gostinho do comportamento da barra em situações reais de uso. E por último, hoje eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou a compra do grupo de som Harman International por nada menos do que 8 bilhões de dólares, é a maior compra que a Samsung já fez até hoje. A Harman é dona de companhias tipo a JBL, a AKG, Mark Levinson, Infinity, Lexicon e, claro, a Harman Kardon, além também de ter parcerias com outras companhias, tipo a Bowers & Wilkins lá da Inglaterra. Além de estar presente no mercado de áudio com todas essas marcas, o grupo também é muito bem estabelecido no mercado automotivo, fornecendo sistemas de áudio para montadoras tipo a Bentley, Porsche, Lamborghini, Audi, Ferrari, Rolls-Royce e por aí vai. Isso coloca a Samsung numa posição extremamente confortável na briga pelos sistemas de entretenimento do setor automotivo, que tem tudo para ser o próximo grande campo de batalha das empresas de tecnologia. É isso isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! A empresa suíça Proton Mail, que oferece um serviço 100% criptografado é o vilão do Marcos Mendes no Loop Matinal. Eu nunca acerto. Com umas dicas para otimizar o consumo da bateria. O meu alter ego alemão ataca novamente.